A última vez que preguei, falei sobre o livro de Filemon. Tem aí um mês e pouquinho. O livro de Filemon é uma carta de Paulo, a menor carta do apóstolo Paulo. Ele escreveu 13 cartas. E essa é a menor. Eu disse que as 12 cartas de Paulo tinham sempre um conteúdo teológico denso, doutrina bíblica, mas essa carta que Paulo escreveu ao seu companheiro, colaborador Filemon, foi uma carta muito pessoal e não tem um ensinamento teológico, doutrinário explícito, óbvio que tem, implicitamente. E eu disse que nessa carta, que é chamada a carta do coração do apóstolo Paulo, existem três atores, três personagens muito evidentes. O apóstolo Paulo foi quem escreveu. Filemon, o seu companheiro, colaborador, que recebeu a carta, ou para quem a carta foi escrita e enviada. E Onésimo, que é a razão da carta. E nessa mensagem eu falei que nós poderíamos olhar primeiro para Paulo e aprender com ele nessa pequena carta que ele escreveu a Filemon. Porque quando Paulo escreveu, eu disse na última mensagem, ele estava preso, e apesar de preso, ele adorou, ele orou, ele agradeceu, ele se alegrou e ele pregou o Evangelho. Disse ainda que ele intercedeu por seu filho Onésimo. E você vai entender melhor se você ainda não sabe. Paulo foi um intercessor para esse homem chamado Onésimo, que foi um escravo fugitivo. E terceiro, falei também que Paulo se reconciliou com João Marcos, porque lá no finalzinho dessa carta ele cita João Marcos, e ele teve um problema lá atrás, na sua terceira viagem missionária, na sua primeira viagem missionária, e nós dissemos o quão foi importante para Paulo e para todos nós entendermos essa restauração desse relacionamento com João Marcos. Então, a primeira parte dessa mensagem, dessas reflexões, foi olhando para Paulo. Mas hoje, rapidamente, nós vamos olhar para Onésimo, a razão dessa carta. Eu quero ler novamente, é uma leitura rápida, né? Porque é um capítulo apenas, 25 versículos, e eu quero ler com vocês a carta de Paulo a Filemon. Provavelmente será projetado aqui, se você não tem a sua Bíblia, talvez você seja um visitante hoje, você vai poder acompanhar aqui na tela. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. A você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor, Filemon, me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Agora Paulo vai falar mais especificamente do teor da carta, falando de Onésimo, quando disse: por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Onésimo antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você, Filemão, quanto para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações. Assim como também João Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Todas as vezes que você abrir a palavra, seja na Bíblia de papel ou no smartphone, onde quer que seja, no seu computador, abra também o teu coração. A Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Eu lembro que na época da faculdade, uma amiga perguntou para mim a respeito da Bíblia. Eu disse: colega, quando eu leio a Bíblia, as letras saltam e entram dentro do meu coração. Por quê? A Bíblia não é um livro como os nossos livros de medicina. Quando você abrir a Bíblia, abra também o teu coração. Peça ao Senhor que fale com você. Algumas vezes a gente acelera demais na leitura e a gente salta algumas coisas que são tão importantes para nós nos alimentarmos. E essa pequena carta, o conteúdo dela é suficiente para muitas mensagens. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu tenho mais ou menos mais duas mensagens sobre esse texto e quero voltar a falar com vocês. Daqui a dois domingos, domingo à noite, estarei pregando novamente sobre a parte 3. Falamos de Paulo, hoje estamos falando de Onésimo e vamos falar de Filemão. Porque quando nós lemos as Escrituras e gastamos tempo com as Escrituras, nós aprendemos a respeito de Deus. A Bíblia diz que Deus se revelou na natureza. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nós comentamos isso, eu e Elis, lá no barco missionário, vendo toda aquela natureza. A gente vê com tanta densidade essa expressão de Deus. Eu falando com o pastor João, um dos líderes dos radicais, um jovem, solteiro ainda, deve ter uns 24, 25 anos, e ele disse: Humberto, para mim é tão bom estar aqui, ele é daquela região mesmo, eu percebo Deus tão densamente aqui na natureza. E é isso mesmo, Deus se revelou na natureza, mas Deus se revelou na sua palavra. Ele decidiu e ele colocou a palavra para você e para mim. Muitos lugares, irmãos e irmãs, muitos lugares, essa palavra ainda não foi traduzida para muitos idiomas, e mesmo aqui no Brasil, entre os indígenas. Nós precisamos de novos trabalhadores. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que Ele levante no nosso meio novos trabalhadores, por exemplo, para a tradução das Escrituras. Porque quando nós lemos as Escrituras, nós estamos conhecendo Deus e conhecendo a respeito de Deus. Quando a gente olha para Onésimo, avaliando essa carta de Paulo, escrita a Filemão, a gente precisa lembrar que Onésimo era um escravo. Isso era uma coisa comum, triste, mas comum no Império Romano. Alguns historiadores dizem que era um terço das pessoas, alguns falam mais de 50% da população era de escravos. Os escravos, a gente sabe bem, eles sofriam. Sofriam primeiro porque não eram considerados pessoas, não eram considerados seres humanos, eram objetos. E muitos destes, naquela época, tentavam fugir de uma vida tão triste, tão dependente, tão sem valor para um ser humano. E Onésimo não foi diferente. Onésimo era escravo e um dia ele resolveu fugir. E esse texto e essa carta de Paulo a Filemão trata justamente a respeito desse escravo que fugiu. Nessa época, eu disse isso na outra mensagem, quando eles fogem, existia na época grupos especialistas em recuperar os escravos fugitivos. E quando eles eram recuperados, eles eram maltratados. Alguns ameaçados, alguns violentados e alguns eram mortos. Aqueles que ainda permaneciam vivos tinham uma marca na testa para que todos soubessem que, além de escravo, ele fora em algum momento um escravo fugitivo. E nós estamos diante de um texto que fala de um escravo fugitivo. Quando eles fugiam, eles tentavam sempre encontrar um intercessor, alguém que pudesse ajudá-los na volta para que pudessem viver e não serem mortos por causa do que fizeram. Paulo conheceu Onésimo na prisão, ou Onésimo conheceu Paulo na prisão. Quando Paulo conheceu Filemão, a quem ele está dirigindo essa carta, Paulo estava em Éfeso. Só que Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em Roma. E de Éfeso até Roma são mais de 2.000 quilômetros, sendo por mar ou por terra. E Onésimo vai parar lá. A gente não sabe por quê. Nós podemos pensar, talvez, quando Paulo conheceu Filemão, talvez ele tenha conhecido Onésimo. Pode ser. Talvez Onésimo tenha ido, de alguma forma, para lá, pensando em Paulo como um intercessor. Pode ser. Pode ser que Onésimo estava preso por ter também fugido. Pode ser. Mas o fato é que ele conheceu Paulo na prisão e Paulo o conheceu também ali na prisão. E duas coisas me chamam muito a atenção, e é sobre essas duas únicas coisas que eu quero falar para vocês pensando em Onésimo. A primeira está no versículo 10, quando ele diz, que é a razão da carta, Paulo vai dizer: Filemão, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. A expressão de Paulo, meu filho, tem a ver com adoção. A expressão de Paulo, meu filho, tem a ver com filho espiritual. Mas o que me chama a atenção é quando ele diz que gerei enquanto estava preso. Queridos, o que você entende quando você lê isso? Se você estivesse lendo agora, talvez no seu primeiro contato com esse texto. Quando você lê Paulo dizendo, então, eu gerei Onésimo aqui enquanto estava preso, o que que isso te traz à mente? A gente não precisa estudar muito. A leitura, com tempo, com reflexão, uma visão global da palavra, por isso que é importante ler a Bíblia toda, ainda que você não consiga entender todas as coisas. Mas essa expressão, por exemplo, quando ele chama de filho, ele fala isso com Timóteo e com outros. E quando ele diz, esse que eu gerei na prisão, isso tem a ver com conversão, com decisão. E é interessante a gente perceber esse verbo, gerar, que traz para nós essa ideia de gerar mesmo e de gestar, de gestação. O que Paulo está dizendo aqui para Filemão, Filemão conhece Onésimo. Onésimo era escravo de Filemão, ele fugiu. E Paulo vai dizer, eu apelo, eu intercedo. Essa carta é para Onésimo, este que é meu filho espiritual. Este Onésimo eu gerei aqui na prisão. Onésimo se converteu na prisão. Onésimo conheceu a Cristo na prisão. Onésimo teve o seu novo nascimento naquele tempo ali com Paulo. Quanto tempo? Não sei. Eu não sei por quanto tempo Paulo ficou trabalhando e evangelizando e partilhando o amor de Jesus para a vida de Onésimo. Mas o que ele diz aqui é que neste momento, Onésimo já foi gerado. Onésimo já nasceu de novo. Nós lemos aqui hoje, na hora do batismo, nasci de novo. Foi Jesus quem disse isso para um homem chamado Nicodemos. Esse homem era um religioso. E Jesus disse, ninguém pode entrar, ver, viver no reino de Deus, se não nascer de novo. O novo nascimento é o ponto primário, básico, elementar, primeiro de alguém que se torna ou deseja se tornar um cristão. Ninguém nasce cristão. Você nasce numa família cristã. Você nasce, os teus pais são cristãos. Mas para você se tornar um cristão, você precisa ser gerado. Você precisa nascer de novo. E o que a Bíblia diz, que a forma que você e eu temos de nascer de novo é de nós nos arrependermos e crermos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. O que que está acontecendo no mundo evangélico hoje? Eu falo de Brasil, um pouco da África, mas lá não é muito assim. Mas aqui hoje no Brasil, muitas pessoas estão frequentando as nossas igrejas, e isso é bom. Talvez você esteja aqui hoje, você não seja um cristão, talvez você tenha vindo aqui para assistir um batismo, talvez um parente seu, você é super bem-vindo aqui. Existem pessoas que adentram as igrejas cristãs evangélicas porque a linguagem é agradável, porque a fala é boa. Alguns sabem que aqui nós primamos pela vida honesta. Sabem que nós estamos tentando educar os nossos filhos da melhor maneira. Sabe que aqui é falado para que nós sejamos bons trabalhadores, para que nós tenhamos relações agradáveis com as pessoas. A linguagem no meio evangélico, no meio cristão evangélico, ela é muito boa. O que nós partilhamos aqui, o que nós falamos aqui, o que nós cantamos aqui. Eu conheço pessoas que não são cristãs, mas que amam as músicas cristãs, que amam ouvir a palavra. Eu conheço gente que quando eu começo a ler a Bíblia, a pessoa chora. Mas ela não é uma cristã, não é uma cristã protestante, evangélica, não é. E o que acontece nos nossos dias é que alguns estão vindo até aqui e gostam do ambiente e vivem esse ambiente. Isso é ótimo, mas eu preciso te dar uma notícia, que se você quer estar aqui ou em algum outro lugar e ser chamado de cristão, você precisa tomar uma decisão. Onésimo foi gerado, a gestação foi até o momento que ele nasceu de novo, que ele decidiu ser cristão, ele entendeu. Por isso nós não batizamos crianças que ainda não entendem as coisas. Porque Jesus disse que nós precisamos nos arrependermos e crermos nas boas novas, no Evangelho, na sua palavra. Não existe atalho, não existe uma outra maneira de sermos cristãos senão de respondermos ao convite de Jesus. Eu queria que alguém trouxesse uma cadeira para mim, por favor. É uma coisa muito simples, porque nós precisamos entender que a nossa vida, ela é única. É assim que nós cremos. Eu já fiz isso aqui uma vez e vou repetir. Alguns de nós, por influência de outras percepções da vida, acreditam que nós teremos uma segunda vida. Biblicamente, nós só temos uma vida. E depois da vida, depois dessa vida, nós enfrentaremos, estaremos diante do juízo. É assim que a Bíblia diz. Então você faz da sua vida o que você bem quiser. Você é dono da tua vida. E aí Jesus disse assim: se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, ele disse: negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ser cristão é exatamente isso. É ouvir esse convite, aceitar esse convite e oferecer o senhorio da vida a Jesus. Por isso eu trouxe essa cadeira, apenas para simbolizar isso, que é como se fosse o teu coração. Essa cadeira é o trono da tua vida, é quem manda na tua vida, está aqui. E nós, eu e você, como recebemos uma vida, nós fazemos da nossa vida o que a gente bem quiser. O que eu quero fazer, eu faço da minha vida. Existem pessoas que vivem completamente longe de Deus. A vida é delas. Existem pessoas que se envolvem com as drogas e querem viver assim. A vida é delas. Nós queremos sempre ajudar as pessoas, mas cada um faz da sua vida o que bem quiser. Porque a vida é minha. Eu sou o dono do meu nariz e eu faço o que eu quiser. Mas Jesus fez um convite para você e para mim e para toda a raça humana. Se alguém quer ser meu discípulo, se alguém quer ser cristão, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Esse é o primeiro passo. E negar-se a si mesmo é levantar do trono, é sair da cadeira da tua vida e professar conscientemente, dizendo: Senhor, a partir de hoje, o Senhor é Senhor da minha vida. Senta no trono do meu coração. Toma conta da minha vida. Isso é nascer de novo. É quando eu reconheço que eu sou um pecador, que eu estou perdido, que eu estou longe de Deus, mas que o sacrifício que Ele fez na cruz foi para mim também, para que eu pudesse recebê-lo como meu Salvador e Senhor. E aí, quando Jesus senta no trono do meu coração, Ele passa a ser o Senhor da minha vida. E aí, hoje vocês presenciaram isso. Pastor Rogério estava aqui E aí ele perguntava para cada pessoa que estava se batizando: vocês confessam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Sim. Porque esse sim é quando você está dizendo aqui, obviamente, já é um segundo passo, porque esse passo do batismo segue a conversão. Esses que se batizaram já tomaram essa decisão, já nasceram de novo e expressam publicamente, como Jesus disse, que confessam Jesus como Senhor. Essa é uma decisão pessoal. E foi isso que aconteceu com Onésimo. E foi isso que Paulo disse para Filemão a respeito de Onésimo. Ele disse: Onésimo eu gerei aqui na prisão. Ele nasceu de novo. Então, eu queria te fazer essa pergunta. O pastor Vander, já tem alguns meses, ele fez essa pergunta também, de uma outra maneira. Ele disse: você é convertido? Porque é possível estar aqui e não ser dele. É possível estar aqui e não ser cristão. É possível estar aqui, ser batizado como eu fui, como esses foram, e não ser do time de Jesus. Isso é possível. É possível aprender regras. É possível aprender comportamento. É possível levantar as mãos. É possível aprender a cantar. É possível até servir na igreja e não ser dele. Então, eu preciso te fazer essa pergunta. Você já nasceu de novo? Você conscientemente entregou o senhorio da tua vida, do teu coração para Jesus? Quantos já fizeram isso aqui? Levante uma de suas mãos, por favor. Glória a Deus, a grande maioria. Talvez você ainda não tenha feito. Talvez você esteja aqui. Talvez você tenha entrado aqui pela primeira vez. E eu queria te dizer isso, que Jesus está com os braços abertos para que você venha até Ele. E a gente vai para Jesus com o que a gente é e como a gente está. Onésimo, provavelmente, ele fez muitas coisas erradas quando ele saiu da casa de Filemão. Provavelmente ele roubou, porque assim eles faziam para ter o que, para poder fugir. E quando Paulo diz, nós lemos, quando Paulo diz: e se Onésimo te deve alguma coisa, Filemão, ó, põe na minha conta. Põe na minha conta? Porque provavelmente ele roubou. E a gente não vai para Jesus quando a gente está com uma vida acertada. A gente vai para Jesus do jeito que nós estamos. A gente não tem que melhorar para ir para Jesus. A gente tem que ir para Jesus. E quando a gente vai para Jesus, quando a gente tem Jesus como Senhor da nossa vida, o nosso Pai, nosso amado Mestre, é Ele que vai guiar a gente. Vai guiar todo dia. E foi exatamente isso que aconteceu com Onésimo. E é o segundo e último ponto dessa reflexão, quando Paulo diz assim: ele, Onésimo, antes lhe era inútil, mas agora, Filemão, ele é útil, tanto para você quanto para mim. A palavra ou o nome Onésimo significa útil. Então, Paulo faz um trocadilho, faz um jogo ali. Ele diz: Filemão, você conheceu Onésimo? Mas o Onésimo que você conheceu não é o mesmo. Ele mudou. É o antes e depois. Filemão, Onésimo não é o mesmo. Esse cara que saiu daí, ele é outro. Ele conheceu Jesus. Ele se entregou, ele foi gerado de novo. Ele nasceu de novo. Gente, isso é tão forte. E tão importante de nós lembrarmos nessa manhã. Sabe por quê? Porque quem vive com Jesus está sempre melhorando. Eu costumo dizer para os vocacionados que quando Jesus chamou os 12, Marcos registra que ele chamou para que estivessem perto dele. Jesus chamou os 12 para que estivessem com ele e depois os enviasse a pregar, a expulsar demônios, a curar as pessoas. É assim que está registrado lá em Marcos 3. E eu digo sempre para os vocacionados que o nosso primeiro chamado não é fazer. O nosso primeiro chamado é ser. Porque quando você é, quando faz sentido para você o Evangelho, quando faz sentido para você viver para Jesus, quando você consegue chamá-lo de Senhor e viver esse senhorio, a gente não consegue ser o mesmo. Se você é um pilantra e conheceu Jesus, você vai mudar. A gente não muda da noite para o dia. Ninguém que se converte hoje, que se dá para Jesus hoje, amanhã muda tudo. Não, é um processo, é uma caminhada. Tem gente que está aqui dentro lutando. Eu lembro de um irmão lá no Senegal. Ele dizia isso para mim: Humberto, eu não estou conseguindo me libertar do cigarro. E nós oramos juntos, continua lutando. E ninguém que vive com Jesus, ninguém que coabita com Jesus, ninguém que se relaciona com Jesus todos os dias vai viver bem no erro. Ninguém, ninguém. Ninguém que ora sinceramente, ninguém que abre o coração na hora que abre a Bíblia, continua o mesmo. Se você não é um bom marido, você pode ser se você andar com Jesus. E olha para trás, faz um reverso aí. Então, se eu não estou sendo um bom pai, se eu não estou sendo um bom funcionário, se eu não estou sendo um bom patrão, tem alguma coisa errada. Porque quem anda com Jesus tem o antes e depois, gente. Quem conhece Jesus tem a vida transformada. Isso não é a igreja que transforma. Tenha cuidado quando você disser: ah, eu sou lá da igreja do recreio, porque lá eu mudei. Não! Quem mudou Jesus, quem mudou você foi Jesus. É Jesus quem nos muda, é Jesus quem nos transforma, é Ele quem mexe com a nossa estrutura e que faz a gente enxergar coisas que humanamente a gente não enxerga. Quando eu olho aqueles meninos lá, entre os ribeirinhos, missionários, 18 anos, 19 anos, só Jesus, só Jesus. Eu e você, precisamos ser transformados todos os dias pelo Senhor Jesus. Quando eu olho para Onésimo, eu me sinto tão abençoado justamente por isso. Porque quando Paulo diz, ele era útil, ele era inútil, mas agora ele é útil. Quando ele diz para Filemão, ele não é mais o mesmo. O que estão dizendo de você? O que estão dizendo de mim? Que tipo de marido você é? Que tipo de pai você é? Que tipo de amigo você é? Que tipo de servo nós somos?